Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Sou Felipe Senise e esse é o Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. E eu tô ao lado dele aqui, meu amigo, finalista da Copa do Brasil, Daniel de Tomás. Tudo bem, Daniel?
Olha, acho que quando esse episódio for pro ar, talvez... Não, acho que ainda não, né? Acho que a gente vai estar na condição de finalista, não de finalista atropelado ou de campeão, mas estamos...
Não. Vira a boca pra
estamos lá. Estamos muito felizes com essa grande conquista.
Exatamente. Se segura, Flamengo, estamos chegando.
Se segura. Não é só o Atlético que vai te atropelar, Flamengo.
Isso aí.
E o Alberto tá chegando.
Isso aí, se segura. É isso, gente. O papo hoje não é sobre futebol, talvez, infelizmente, talvez, mas hoje a gente vai falar sobre agilidade. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, sobre como essa forma de pensar está mudando o jeito que as pessoas trabalham, fazem negócio, inovam e tudo mais. E antes, vamos falar sobre a Adobe, um negócio que ela fez recentemente, que está sendo talvez um pouco questionado, e a gente vai meter nessa colher aqui nessa história. Mas antes ainda, quero apresentar aqui a Sandbox para vocês, uma escola de estratégia, de pensamento estratégico, ou seja, a nossa missão aqui é fazer com que quem passa aqui pela escola consiga desenvolver essa forma de pensar, mais orientada para resolver problemas, para gerar boas soluções que tenham valor para o cliente, para as empresas, de uma maneira que tenha pensamento crítico, lógico. E tudo isso você encontra aqui em diversos tipos de cursos, que vão desde coisas de estratégia digital até coisas de data intelligence, inovação, soft skills, enfim, tem de um tudo por aqui. E a gente vai falar de agilidade hoje porque estamos na esteira desse curso aqui na escola, né, Dani?
Sim, é um curso novo, na verdade a gente nunca tinha feito. Esse é um curso de estratégia ágil. Esse é um assunto que eu particularmente venho refletindo sobre ele há algum tempo, especificamente assim, sobre como o pensamento de agilidade funciona para a estratégia. E esse curso vem meio nesse sentido, assim, vem meio para trazer essa reflexão para mais gente, para colocar. A gente começa ele entendendo a relação entre estratégia e por que estratégia precisa ser mais ágil. A gente sempre pensa estratégia como uma coisa... Fala estratégia, pensa em processo, caminho, uma coisa mais linear, dura. E a gente evolui isso para fazer uma coisa que isso não cabe na vida real. Isso precisa ser mais rápido, mais ágil, mais eficiente. Então a gente entende um pouco esses princípios e depois a gente mergulha em técnicas e possibilidades de fazer isso em diferentes áreas de estratégia. Na investigação, na análise, em metodologias criativas e até em storytelling. Como cada uma dessas coisas pode ser melhor feita, melhor compartilhada e tratada com mais agilidade.
Exatamente, vai ser demais. Então acessa aí nosso site sandbox.ee, de Escola de Estratégia. Você vai conhecer esse curso, vários outros também. Vai achar alguma coisa ali que te interesse, tá bom? Então vamos embora para o nosso Estratégia em Pauta. Bom, nossa pauta hoje é da queridinha da Faria Lima, o Financial Times, que diz o seguinte: dissecando o negócio idiota da Adobe. Vejam vocês que headline mal educada, né? Mas é o seguinte, basicamente esse negócio que eles estão falando aqui, esse deal, é com o Figma. Bom, essa altura do campeonato muita gente já conhece, mas para quem não conhece ainda, o Figma é um software de design, que ele é muito usado hoje em dia pela turma de UX, de UI aí, para desenhar os wireframes, os protótipos dos produtos digitais. Ele é super usado, super conhecido, é bem grande, né, no mercado. E ele tem uma oferta gratuita absurda, assim, né? Ele tem um modelo de negócio meio de você usa, se gostar, quiser usar mais ainda, mais gente, com todas as funcionalidades, você compra. Mas o de graça dá para usar muito, assim, é impressionante a oferta gratuita deles. E a Adobe tem o seu XD, que é um software muito parecido. Só que, como tudo da Adobe, é pago e é caro. Enfim, né? Eles começaram a ver o mercado aí, o Figma crescendo, avançando e tendo valuation bacana, venture capital em cima. Falou, beleza, vou fechar esse negócio aí, vou comprar esses caras. Só que tem uma série de questões aqui por trás que fazem o jornalista aqui do Financial Times chamar esse negócio de idiota. Quais são eles, Dani?
Bom, revisando assim para um resuminho da matéria, assim, ele começa falando sobre como tecnologia tem um histórico de comprar concorrentes e desmontar concorrentes, né? Na verdade, você compra uma empresa, destrói aquela empresa ou desmonta os features dela nos produtos para reforçar produtos que você já tem. Você fala assim, é meio como se você investisse em M&A, em aquisições, para, de um lado, diminuir a concorrência que pode te atrapalhar e, por outro lado, para fortalecer o seu desenvolvimento, né? E ele xinga, assim, chama de idiota, falando, cara, tudo bem, mas pagou muito caro e eles continuam tendo problema porque tem um monte de outros Figmas, entendeu? Tem um monte, o Figma é o mais conhecido, mas tem um monte, assim. Eu admito que quando eu fiquei lendo, assim, a matéria, teve duas coisas que me fizeram refletir. A primeira delas é sobre o que eu faria no lugar da Adobe, se eles tivessem me perguntado. Acabaram me perguntando, acho que meu celular tá ocupado.
Deveriam.
E outra coisa que a gente pode falar um pouco mais pra frente é sobre essa dinâmica de como da adoção de produtos digitais e softwares, que acho que tem reflexões legais. Mas falando da primeira, é difícil você imaginar uma situação assim, eles não fazerem o negócio, né? Porque assim, porque imagina, é um concorrente que claramente vai te escantear, você vai sumir, se esse concorrente houver, te diminuir demais, e você tem a oportunidade de parar isso e puxar atributos, features ali dele pra você, né? É difícil não fazer, assim, você fala, pô, vou deixar o cara lá chegar e matar. Eu acho que a questão é muito sobre em que condições eles fizeram, sabe? Talvez tenham demorado muito pra fazer esse movimento, talvez tenham demorado muito pra criar uma contrapartida, pagaram muito caro porque fizeram essa altura do campeonato. Eu acho que é mais isso até a questão do que a questão de ter outros concorrentes que vão fazer, porque você, aí é meio enxugar gelo é uma das constantes nos negócios, né? Ainda que seja difícil, você tem que fazer, vai ter outros e você vai ter que lidar com outros, mas assim, é difícil você não fazer esse negócio, sabe? Você tem claramente um concorrente que você tem a oportunidade de neutralizar e, por outro lado, ele tem o risco de acabar com o seu negócio, assim, deixar o negócio completamente sem valor, você vai
então, fazer. Então, mas assim, é que tem um negócio aí que eu acho que é mais o ponto dos caras, talvez. Acho que não só, mas o seu ponto também é o ponto deles aqui na matéria. Mas a matéria termina meio com eles perguntando assim, tá, então esse é o plano? Toda vez que tiver um software grande crescendo com uma proposta gratuita que nem o Figma, vocês vão comprar os caras a esse preço? Esse é o plano? Eu acho que é essa crítica que é interessante do ponto de vista de estratégia mesmo, né? Do tipo, porque eu acho que ela tem uma crítica implícita ao modelo de negócio da Adobe. Claro que a Adobe não tem só software. Ela também tem um negócio de mídia digital, de MarTech ali, que é bem bacana, assim, é bem forte para eles hoje em dia também. Mas a parte de software deles é ter o pacote Adobe, assim, completo e com várias licenças. É caro pra cacete. E então, acho que a questão é mais essa, né? De discutir, de repente, pensar, pô, tá vindo... E aí você falou essa coisa de adoção de software, que a gente poderia também conversar depois e tal. Pô, tá vindo aí gente fazendo software a rodo. Hoje em dia, a barreira de entrada para fazer software é bem menor, né? Inclusive, por conta dos métodos ágeis que a gente vai discutir hoje. E os caras, né, hoje também os modelos de negócio são muito baseados, como a gente já falou também, em crescimento, você cria a base para isso, você entrega o negócio de graça e com uma parte grande de graça, né, uma parte paga menor e você vai crescendo assim, e isso vai continuar acontecendo a rodo. E o plano da Adobe é comprar todo mundo para sempre, né?
Eu acho que aqui, na verdade, a discussão maior é sobre o que empresas ou negócios de uma outra geração podem fazer no mundo novo, porque pensa assim, e aí eu vou comparar duas empresas aqui, eu comparo a Adobe com a Microsoft, tá?
Que é bem citada na matéria
acho que
também,
é um
né?
Isso, é bem citada, mas mais do que isso, assim, acho que a Microsoft conseguiu melhor do que a Adobe fazer uma transição, assim, aparentemente para mim, pelo menos assim, né? Porque, então você pensa como era o modelo de negócio da Adobe, que eu falo mais antigo, eu tenho um software que você, para instalar esse software, você precisa comprar um CD.
Faz de crer.
E ter um número de licença.
CD-ROM.
Isso. Pensa, volta algumas casas aí, né? E eu cobro muito caro por esse CD e por esse número de licença para você ter para sua empresa. Se você comprar e colocar o CD e usar um número de licença craqueado, e eu te achar, você vai ganhar uma multa gigantesca. Então você, grande empresa, tipo, grandes agências do mundo, grandes coisas do mundo, você não pode fazer isso. Então, pensa que era assim, era exatamente assim, com o mercado até de consumidor, que a Microsoft fazia com o Word, com o
Office, né?
Com o Excel, com o Office inteiro. Fazia com essa coisa, eles faziam para coisas corporativas, para se vender licenças de software, né? Inclusive no mundo pré-NFT, né? Porque assim, você tinha que ter um número, você criava um feature para tentar acompanhar o negócio.
Calma, não é tão distante. Hoje em dia tem gente perdendo o número do seu Bitcoin e perdendo milhões. Ainda tem, ó, númerozinho escrito no papel e guardado na gaveta.
Ainda dá para fazer bobagem. Aí, assim, então, era desse jeito. Aí, fast forward, mundo, outra coisa. Um monte de empresa nova surgindo, um monte de oferta nova gratuita substituindo. Então, pensa no Office. Você tem um Office, vou usar um exemplo bem perto das pessoas, e você passa a ter o Google Docs, a suite Google, que você tem todos os softwares lá que são iguaizinhos, web-based, só que você não paga para usar, assim, entendeu? Você vai ter uma transição. Então, o cara que está lá sentado na cadeira da Microsoft vendo isso, faz o quê? Fala, bom, a gente tem que fazer duas coisas. Uma, a gente tem que diversificar, a gente não pode ficar dependendo dessa receita, porque essa receita ela vai diminuir inevitavelmente. Então, vou fazer outras coisas, vou fazer assinatura de jogo de videogame, entendeu? Vou aumentar meu serviço de cloud para tentar vender pro exército americano, sabe assim? Você vai para outros negócios, tenta diversificar, esse é um lado. E o outro lado, nesse negócio específico de software, fala, eu vou mudar a minha... Isso aqui, essa diversificação, a partir do momento que ela dá dinheiro, ela me permite depender menos e permite que eu mude a maneira que eu estou cobrando para ser mais competitivo. Então, a Microsoft, por exemplo, deixa de fazer isso para vender assinatura. Então, você paga uma assinatura, assim como você paga assinatura de 40 do Spotify, da Netflix, qualquer coisa, se você quer ter o Word, hoje você vai pagar uma assinatura ali para ter o Word instalado no seu computador e o Office instalado no seu computador e tocar desse jeito. Então, isso é um negócio. Eu acho que o que a gente está falando aqui é quanto a Adobe conseguiu ou não conseguiu fazer isso. Eles têm uma diversificação. Quando você vai para o lado de Martech, não sei se é uma diversificação tão ampla assim quanto Microsoft, por exemplo. Mas você vai para o lado de Martech, é um negócio super importante deles, de servir anúncios, eles têm, enfim, um monte de produtos nesse sentido. Então, isso é uma coisa. Agora, desse outro lado, eles ficaram agarrados nesse modelo, assim, né? Agarrados nesse modelo, talvez até porque fosse mais difícil fazer a transição, mas talvez não, assim, acho que eles não conseguiram largar de transicionando essa receita ser tão importante para uma outra coisa, assim, entendeu?
Talvez tenha uma questão de volume também, né?
É.
Porque para a Microsoft vende tão mais software, tem tão mais Office que Photoshop no mundo também, que cobrar um pouco menos é um pouco mais possível. E outra, né? A Microsoft também conseguiu criar um ecossistema todo em volta, né? Quando você compra a Microsoft ou Google, você está fazendo meio uma escolha de plataforma pela qual sua empresa vai operar, né? Então, aí vem tudo junto, vem...
Ah, sem contar o Windows.
Sem contar o Windows, ainda quando você compra, se adota a Microsoft, você está comprando o OneDrive, o SharePoint, o Teams, todo o Office. Então, você está dentro do esquema deles. Eu vou trabalhar, a Microsoft, né, vai fazer com que a minha empresa trabalhe. As pessoas vão trabalhar aqui dentro. Elas vão se comunicar nesses softwares, elas vão produzir nesses softwares e tudo mais. A Adobe não consegue, né? Ou não conseguiu, não se planejou para ter uma coisa desse tipo. Ela é muito nichada, né? Em áudio e vídeo.
Então, acho que eles... Enfim, então acho que eles tiveram essa questão, assim. Acho que para eles foi mais difícil. Ou não conseguiram, ou não quiseram, ou ficaram fazendo birra, ou sei lá. Eles não me contaram. Por que que eles fizeram isso. Então, eu sinto que tem essa questão, assim, agora. E nesse cenário, se você é o presidente que chega agora nesse cenário, fazer essa compra, tipo, cheguei agora, fazer essa compra, eu até entendo, eu chamaria de dump. O dump é você não fazer coisas que não lidem com a situação que te trouxe até aqui.
O problema é a próxima,
entendeu?
Né? O problema é a próxima.
A partir de agora. É, o problema é a próxima, assim, na verdade. Pensa que chegou um presidente lá hoje, falou, não, tem que comprar isso aí porque não dá, gente. Junta 20 bilhão aí, vamos comprar e beleza. Vamos gastar isso aí. O problema é a próxima, né? E aí tem que esperar meio para ver. E também esperar para ver o que vão fazer com o próprio Figma, né? Porque talvez, na verdade, eles podem ter uma estratégia meio de ganho nos dois. Então, assim, vou lidar com o Figma como o Figma é, entendeu? Não vou desmontar ele. Vou deixar ele me corroer, vou aumentar o pixel dele, tudo mais, para fazer coisa aqui, para entregar para mais empresas. E assim, mas basicamente, acho que quando eu volto lá para a decisão, é assim, eu preciso comprar, senão a Microsoft compra, né? Acho que isso que a matéria fala. Esse é o pior cenário, não tem dúvida que é esse, assim, sabe? Que talvez não tenha sido feito melhor, mas o pior cenário, não tem dúvida que é esse.
Então, é muito louco isso, né? Porque você começou falando, né, que a matéria menciona como as empresas de tecnologia compram. Elas compram para matar, mas de um jeito diferente, eles até falam, né? Tipo, farmácia, por exemplo, né? Essa indústria compra para matar, literalmente. Ela não quer nada além de tirar a empresa do mercado. A tecnologia não, ela compra para absorver a tecnologia, absorver profissionais, muitas vezes. E incorporar, né? Às vezes, incorporar a sua bandeira, às vezes.
Eu vi uma imagem que foi muito boa para explicar isso assim ontem, um meme ontem, no Morning Brew. Sabe aquela cena do Toy Story 1, acho? Que o Buzz vai lá pra casa do vizinho que judiava os brinquedos lá, que tratava mal os brinquedos. E ele desmontava os brinquedos e pegava a cabeça da boneca, colocava na aranha mais. Eu falava, isso que a Adobe vai fazer com o Figma, entendeu? Vai pegar esses features todos, vai ficar desmontando, junta um no outro, desmembra pra colocar em outros lugares.
Assim. Então é. Não sei, porque assim...
Não.
Era uma piada, assim,
lógico,
entendi.
Né? Mas assim, é uma coisa que eles podem fazer, assim.
Podem, mas não sei se vão. Aí, entrando na coisa que a gente mais gosta de fazer aqui, que é especular em cima de nada, se você pensar, né, a lógica ali, que as empresas de tecnologia compram para absorver tecnologia e eventualmente acabam matando, depende... Eu acho do tamanho e da importância desse treco, assim. Porque uma coisa é você comprar uma empresa que tem uma tecnologia bacana e que não tem muita base, ninguém muito usa, conhece, é importante. E beleza, você incorpora o que é legal lá, mata e ninguém vai achar nada. Tá tudo bem, segue o jogo, né? Outra coisa é você pegar um Figma que tem uma adoção bem grande e é muito usado e é muito gostado. Você tem um ativo grande na mão de interface e tal. E o seu próprio... XD, não é que ele é muito diferente. Ele é muito parecido, na verdade. As pessoas não usam porque ele é caro. Entendeu? Talvez se ele fosse de graça como o Figma, as pessoas prefeririam, porque a Adobe é referência nesse tipo de coisa de design, né? Não tem por que você não querer usar Adobe de cara. Só que, meu, não dá, é impagável o negócio, né? Então, um estúdio de design pequeno,
a piada para usar coisas. Expressões futebolísticas, já que a gente falou de futebol um pouco hoje, o problema, de novo, tem a ver com o timing, o famoso deixou chegar, né? Devia ter feito 3 anos antes, devia ter feito...
Exatamente. Talvez não se atentou a isso, achou que não ia dar nada, tal, enfim. Essas histórias são fartas também aí nesse mundão. Mas eu não sei se eles vão matar o Figma, não, cara.
Não, é muito bom, né? Pagar 20 bilhões pra enterrar... É duro explicar para acionista depois.
Exato,
né?
É mais fácil acabar matando o XD ou manter os dois em proposta diferente, não sei, ou como estratégia de upselling mesmo, sei lá, mas o Figma tem muita base, cara, e uma adoção grande, assim. E quando eu falo de adoção, é até uma coisa de... Os designers aprenderam a trabalhar ali. Trabalham bem, trabalham rápido, trabalham de forma colaborativa, é uma linguagem que a gente está... todo dia, enfim, é complicado, não sei que rumo vai levar, assim, que o Figma vai ficar bem mais restrito de graça e vai ter um valor aí que a gente vai ter que pagar pouco que seja para usar no nível que a gente usa, isso eu tenho mais confiança. Agora, como vai ficar isso dentro da suíte da Adobe lá, e como vai ficar junto com o XD, eu não tenho muita ideia, não, mas... Vamos acompanhar. Então,
agora, eu acho que se eu fosse fazer uma última lição da história, assim, e eu falo isso quando eu penso, posso pensar em momentos que eu vi isso acontecendo e tudo mais, se uma coisa parece que vai dar ruim no futuro, provavelmente ela vai dar ruim. Então resolve logo. Sabe assim, eu acho que isso aqui acho que vai dar ruim. Tu fala, não, espera, porque você tá procrastinando, assim. Procrastinar decisões duras costuma ser um péssimo negócio.
Exato, eles pagaram, a gente não mencionou, né, mas eles pagaram o dobro do último valuation do Figma, né? Quando eles receberam a última rodada de investimento, e isso tem menos de um ano. Então, assim, imagina, né? Ó, como ficou cara essa procrastinada, né? Pelo menos 10 bilhões aí, tranquilo. Poderiam ser eles fazendo esse investimento lá no passado. E custou caro. Mas vamos seguir então. E se você quiser continuar tendo esse tipo de notícia quentinha, análise, esse tipo de discussão, acessa lá nosso site, sandbox.ee, coloca seu e-mail no pop-up que vai pintar, que você começa a receber nossas newsletters toda quarta e toda sexta. Chega aí esse tipo de conteúdo no seu e-mail, beleza? Então vamos para a nossa sinapse da semana. Sinapse da semana, em um tweet, diz o seguinte: mais do que ser rápido, agilidade é toda uma forma diferente de pensar. Então hoje a gente vai falar, aproveitando o ensejo do nosso curso, porque é um tema enorme, assim, né, cara? A gente tá acompanhando há alguns anos essa história de método ágil pra cá, agile pra lá, scrum pra cá, squad pra lá, sprint acolá. São palavras, né, que já estão no nosso dia a dia. E, claro, como tudo que entra no nosso dia a dia desse jeito tem um nível considerável de hype aí pra gente lidar, que é natural e vamos fazer isso. Mas o fato é esse tipo de mentalidade, não as ferramentas. O Scrum, o Kanban, as Squad, ok, legal, tá aí e ajuda a tangibilizar isso, mas antes de tudo isso, eu acho que ela é uma mentalidade desse século, para colocar assim, né? Como, acho que, virando o século 20 pro 21, acho que os negócios ganharam, estão ganhando aceleradamente essa forma ágil de pensar, que tem origens históricas no Lean, quando começou, né, nos começos dos anos 90, os americanos começaram a trazer esse conhecimento para o mundo aí do método de produção da Toyota ali, que já começou, tinha começado nos anos 60, tá, mas esse conhecimento foi começar a chegar aqui na forma de uma mentalidade enxuta de trabalhar nos anos 90. No começo dos anos 2000 teve o Manifesto Agile, aí veio o Design Thinking, né, com o pessoal da IDEO, Startup Enxuta, enfim. Meio vindo um monte de coisa que foi criando uma forma de pensar, que tem a ver com muita coisa que a gente vai discutir aqui, né, Dani?
Sim, eu particularmente acho esse papo, essa ver isso acontecendo muito, muito fascinante, assim, muito legal, assim, porque eu acho que é quase como uma reação das pessoas quando você vai ver a origem de todos esses modelos e tudo mais, assim, ele parte muito de uma insatisfação do... Essas coisas não estão funcionando direito do jeito que estão. Elas podem funcionar melhor. Elas vão pensar de outro jeito, vão fazer de outra coisa. Por isso que é uma coisa de mindset, assim, né? De mudança, de ir percebendo coisas, né? De percebendo... Acho que a primeira coisa delas, assim, tem a ver com o ambiente de incerteza, né? Incerteza e mudança. É a realização ou a conclusão de que planejar, pensar bem, executar com calma para então colocar no mundo, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Só tem o problema que o mundo costuma mudar no meio do caminho e aí o que você planeja ficar fazendo um monte de tempo não funciona mais do outro lado, entendeu? Não é que fazer planos é ruim, é que tem um problema prático na história, assim, né? Que você planeja, tudo muda e depois você fica na mão, né? Então, eu acho que eu gosto muito do princípio, assim, da mentalidade do a gente precisa buscar maneiras de fazer com que as coisas funcionem mais. Então, acho que um dos motivos, incerteza e mudança constante, você consegue fazer menos planejamento, você consegue fazer menos assim. E como isso se percebe que daí, pensa que antes, assim, em negócios, se você planejasse tudo direitinho, fizesse tudo direitinho e colocasse seu plano de pé, provavelmente ele ia funcionar, sabe? Eu planejei, eu levantei, eu trabalhei, não sei o quê. E, de repente, é quase como se você pensasse, se você planejasse, se você se esforçasse, se você construísse, se você fizer tudo bem pensado, talvez não dê certo. Talvez as pessoas não queiram, talvez não funcione na ponta. Então, eu acho que também muito dessas mentalidades, assim, o pior risco é você cair nisso, né? Você ficar um tempão desenvolvendo, um tempão fazendo, um tempão pensando, para chegar numa coisa que as pessoas não querem usar, né? Então, assim, design thinking, por exemplo, tem muito a ver com isso, quando pensa num pensamento muito baseado no usuário, né? Muito baseado. Coisa, que eu quero? Que as pessoas vão usar de verdade? Que vai funcionar de verdade, assim? E quando você aplica com princípios, né? Porque tem, acho que tem um outro lado também, que é... Isso sempre foi... Veio muito junto de metodologias, entendeu? Então, assim, quando você vai mudar para o Agile, então você vai fazer uma reunião por semana, que tem essa coisa, você vai ter um Kanban atrás de você, que você vai ficar mexendo o post-it, jogando card para cima e para trás, sabe? Ele é muito prescritivo, originalmente, assim, também prescritivo, né? Como o planejamento mais clássico também era do outro lado. Ele vai perdendo essa característica, ele vai se desmontando de ser prescritivo e vai... Você vai se focando nos princípios, que é onde está... Talvez provavelmente o maior valor, assim, como a gente tá falando aqui, né? Então, como eu consigo pensar dessa maneira, pensar nesses princípios para entregar e fazer coisas que valham mais a pena, não só coisas que sejam, eu concluir uma coisa nada a ver. Sabe qual é a sensação? Assim, eu sempre me lembro do meu trabalho de conclusão de curso. Meu trabalho de conclusão de curso era um checklist gigante de informações que eu tinha que levantar, coisas que eu tinha que pesquisar, coisas que eu tinha que escrever, coisas que eu tinha que criar, planos que eu tinha que entregar. Ele era um checklist, basicamente, que eu preenchia, que virou um cadernão de sei lá, de 400 páginas, entendeu? Deu um trabalho gigante de 4 pessoas fazendo isso. Eu lembro que a gente viajava com o grupo lá e ficava numa casa, num apartamento, fechados, 4, com 4 computadores numa mesa, escrevendo, editando, pondo texto de pé, insuportável, assim, né? Era insuportável. Você tem um trabalho gigantesco para chegar numa coisa que não tem valor prático no final. Porque você demora tudo isso assim, você faz o plano. Qual foi o seu sucesso? Eu cumpri o checklist. O que você escreveu, o que você fez, tem valor prático quando chega no final? Provavelmente muito pouco daquilo. Entendeu? E eu acho que é isso que a gente está evitando, que é como eu diminuo esse meião para chegar em coisas que tenham mais valor prático.
E mais cedo, né? Porque como a gente mesmo estava falando da Adobe agora há pouco, acabamos de falar sobre isso, né? Essa coisa de não procrastina, porque pode sair caro. Eu acho que cada vez mais o nome do jogo aqui para todo mundo é time to market, né? Tipo, putz, cara, quando tá na rua, quando tá de pé, quando tá rodando, perfeito? Não, mas tá de pé, tem uma versão. Porque acho que grande parte da pegada, assim, do pensamento ágil é sobre essa, como o Dani falou, nessa antecipação de valor, assim, você entrega valor mais rápido, né, e rapidez tem valor em si, além de você já estar entregando valor, a própria rapidez já tem valor, porque além de você ficar menos exposto a alguns tipos de problemas, como esse que a gente falou da Adobe, você também tem algo valiosíssimo na mão, que é a capacidade de aprender. E eu acho que isso é um dos principais princípios, assim, que mudam tudo, né. Acho que antes a gente tinha um valor mais intrínseco sobre sucesso, que é, as coisas darem certo, as coisas funcionarem. Então, você planeja muito tempo, você gasta um tempão, você quer ter certeza que vai dar certo, porque não pode errar. Acho que o erro tinha um peso maior e o critério de acerto também era outro. E hoje em dia, isso, o pensamento ágil, ele leva para outro lado, que é o lado de existe um valor enorme no aprendizado. Certo e errado é menos importante do que o que eu aprendi, no final dos contos. Claro, ninguém quer ficar errando toda hora, a gente faz para acertar. Mesmo ágil, a gente faz para acertar. Mas se errar não tem tanto problema. A gente volta atrás, faz uma outra versão, solta uma outra coisa. Não estou falando nem só de tecnologia aqui, estou falando sobre... Qualquer forma de trabalhar mesmo, assim. Então, esse valor do coloca alguma coisa de pé, porque eu vou ver isso acontecendo, eu vou aprender com isso, eu vou conseguir evoluir, talvez seja uma das grandes revoluções, assim, né? Como forma de pensar. É o que o Dani falou, putz, o que vem a reboque aí dos métodos é legal mesmo. Né? Tem coisas que ajudam bastante, assim. Essa forma Scrum de trabalhar é muito, muito produtiva, de verdade. Mas a mentalidade de vamos colocar algo para não perder tempo, para gerar um valor rápido, para gerar aprendizado rápido e a gente ir construindo em cima, né? Isso é matador, assim, para mim, como princípio. O que mais que a gente pode trazer de princípios interessantes aqui, Daniel? Eu falei sobre aprendizagem.
Eu acho que tem um para mim que acho que é o que mais... Acho que é o... Na minha cabeça, o primeiro, assim, que é a mudança de num modelo cascata para um modelo cíclico de desenvolvimento das coisas. Que é basicamente... O que é o modelo cascata? Todo mundo já viu esse Excel, esse slide, que é um cronograma que tem uma linha, tipo... Primeira semana a gente faz isso, aí na linha de baixo, na segunda semana a gente faz isso. É uma cascata, né? A coisa vai caindo e ela é linear. Para um modelo, a Agile é um modelo cíclico, né? Que você não é linear, que tem um começo e fim. Ele não tem começo e fim. Você faz mais curto, você imagina, constrói, implementa, aprende e aí reimagina, redesenvolve, reimplementa e você vai rodando, que é mais parecido com a vida real, certo? Porque não é que a gente termina um projeto e acaba ele e nunca mais lida com as coisas. Então acho que esse é um primeiro princípio que é importante, assim, né? Ou na minha cabeça ajuda demais pensar quando você vai desenhar um processo de trabalho, assim, entendeu? Ele é menos sobre chegar num ponto e muito mais sobre continuar evoluindo alguma coisa, assim, né? Acho que o segundo que é muito importante, que vem muito de design thinking também, que é centralidade no cliente, assim. Centralidade no usuário. Que é, eu faço as coisas e priorizo de acordo com o que tem mais valor para as pessoas que vão comprar, ou que vão pagar, ou que vão usar aquilo. Porque se for dessa maneira, as pessoas vão usar mais, ou se for dessa maneira, eu vou conseguir vender para essas pessoas, eu vou conseguir de verdade fazer acontecer para essas pessoas. Então é tudo sobre, em vez de eu ficar imaginando como essa pessoa vai... Então, no Lean Startup, ele fala assim, a pior coisa é você pensar, fazer um produto perfeito que ninguém quer comprar. Você tem que logo chegar e colocar para as pessoas para entender se elas desejam, como elas usam aquilo, para você poder fazer alguma coisa para elas, porque senão você não tem um negócio, assim. Então, na minha cabeça, esses dois primeiros são muito fortes, assim. Então, não ser waterfall, foco no cliente.
Cara, e tem um último aqui que acho que vale a pena a gente destacar, que é um dos quatro princípios do próprio manifesto, né? O Manifesto Agile, ele é um textinho muito curtinho, que ele tem quatro pontos, assim, né? Que acabaram virando 12 princípios depois, porque a turma gosta de exagerar. Mas as quatro coisas, assim, acho que a gente já falou da maioria delas, mas tem uma que ela fala sobre colaboração, que eu acho que é uma das coisas mais relevantes, assim. O texto exato, ele fala colaboração com o cliente ao invés de um contrato negociado. Isso é muito interessante, né? Porque qual que é a lógica do contrato? O contrato é, eu te contratei para fazer alguma coisa com o escopo XPTO, você vai e me entrega esse bagulho. E ponto. Você tem um tempo, você tem um escopo, você tem a grana que eu vou te pagar por isso. E você tem uma multa também se você não fizer. Essa é a lógica do contrato, que é a lógica... muito século XX, é uma lógica de muita coisa até hoje, claro, mas como padrão, assim, é uma lógica mais antiga. E eles falam, em vez disso, vamos tratar como colaboração. E o que que significa? Significa que o cliente está dentro do negócio, né? Ele não vai receber uma coisa de um fornecedor, seja interno ou externo, tá? Pode ser uma área interna que presta serviço para dentro mesmo. Ele não vai receber esse negócio pronto e avaliar se tá bom ou ruim, e pôr no ar ou não, e xingar o cara porque não tá legal, que ele demorou, não. O método ágil, ele prevê que o cliente esteja completamente dentro do desenvolvimento. Muitas vezes, desenvolvimento de software, o Scrum Master, por exemplo, é do cliente. Às vezes tem um QA do cliente na equipe. O Product Owner, com certeza, é do cliente. Então, os times, eles são... mais integrados e o cliente sabe que aquilo é responsabilidade dele. Ele está contratando alguém, seja uma área novamente interna ou externa, para facilitar um processo, para ajudá-lo a construir algo. Mas é mais essa relação de colaboração e de saber que a gente tem que fazer esse negócio junto do que ficar alguém com chicote reforçando um contrato, né? Por isso que a grande parte também desse tipo de desenvolvimento, aí tô falando até mais de software, ele é um escopo aberto. Você pergunta para... né, para uma software house, eu quero fazer um negócio mais ou menos assim, tem um projeto aqui, um Figma, né, tem um wireframe e tal, quero colocar isso de pé, quanto custa? Vai falar, não sei lá, por quê? Porque aí voltando ao que o Dani falou lá no começo, porque vai mudar no meio do caminho vai mudar. Você vai começar a desenvolver, aí você vai perceber que não era bem aquilo, aí veio outra demanda de negócio, etc e tal. Então, se o cliente estiver dentro do negócio e a equipe estiver entendendo para onde a coisa está indo e ninguém ficar metendo o dedo na cara do outro, as coisas andam mais rápido, inclusive. Porque tá todo mundo dentro do lance fazendo acontecer. Então, esse para mim é uma coisa que muda bastante a forma de pensar também. E são essas coisas, no geral, você vê que são paradigmas, né? Que se mudam, né? Em vez de esperar tá pronto ou desenvolver em cascata, você entrega valor mais rápido em ciclos mais curtos. Em vez de você ficar reforçando um contrato, você traz o contratante para dentro e faz a coisa junto. Em vez de você punir o erro, você aprende com o erro. Então, no fim das contas, você pode ter toda a metodologia prescritiva do mundo, como o Dani falou. Mas, na prática, são formas de pensar. São jeitos diferentes de operar como profissional, como equipes, como entregas, como qualquer coisa, né? O que me chama atenção é que, claro, né? Isso a gente passou um rasante em cima disso e não falamos que o Agile em si, o próprio manifesto que eu mencionei, ele é uma coisa que nasce em tecnologia. Mas, se você for pensar, os próprios livros que eu mencionei aqui, ele é muito multidisciplinar, né? Começou com aprendizado de indústria, lá atrás, veio para um aprendizado de software, no manifesto Agile, veio de aprendizado de designers, mais para frente, juntou o estudo no lance de startup, no Lean, no startup enxuta, né? Então, até pela multidisciplinaridade de como isso vai nascendo, isso está se espalhando para bem fora de tecnologia. Claro que desenvolvimento de software, coisas de TI, isso está muito mais, já está virando meio standard, assim. Mas mesmo em outras áreas, eu peguei uma pesquisa aqui da McKinsey para uma aula que eu estava dando essa semana, e ela mostra que 65% das empresas que eles pesquisaram, e a McKinsey quando faz pesquisas, né, faz de uma maneira bem representativa, porque eles têm entrado em qualquer lugar, 65% das empresas ou está no processo ou já completou a sua transformação ágil. 65%. É muita coisa, né? Certamente é muito mais do que só TI. E outras pesquisas, né, que é uma pesquisa que a gente usa aqui também, que chama State of Agile Report, ela mostra que as áreas fora de TI estão crescendo super aceleradamente em Agile. Marketing, 17% das áreas de marketing pesquisadas já usam, já estão operando de forma Agile, e isso do ano passado para cá cresceu 10%. Era 7, está 17%. Ainda é pouco? Ainda é pouco, mas um crescimento que está vindo. Então, eu acho que é uma forma de pensar que ela começa a se espalhar para fora de onde ela nasceu e vira padrão de como tudo se opera. Ah, um programa de RH vai lançar? Lança pequeno, lança curto, poucas coisas, vamos testar no grupo pequeno, vamos ver o que a gente aprende com isso. Isso vai crescendo e tudo mais. Tem um case da GE que eu vou linkar também para vocês de Harvard que mostra muito isso, que é muito interessante, né? Então, enfim, é um jeitão que, como diria o outro, veio para ficar, né? Mas para fechar, Dani, vamos falar sobre o lado de estratégia, assim, porque tudo isso que a gente está falando é muito orientado a projetos, né? Projetos de tecnologia, sim, mas projetos de qualquer coisa. Eu acabei de mencionar uma coisa de RH aqui e acabei de mencionar também que áreas como marketing estão adotando cada vez mais Agile. Quando a gente pensa em estratégia, que é uma coisa mais abstrata, como que ela entra no meio dessa lógica de pensamento ágil?
Primeira coisa importante de dizer é que estratégia, talvez, no imaginário das pessoas, seja o contrário de tudo isso, né?
Sim.
O desenvolvimento de estratégia tende a ser uma coisa imaginada como uma coisa processual, uma coisa feita apartada da execução, por um grupo pequeno de pessoas, com menor colaboração, tudo mais. Então, eu acho que, assim, todos esses princípios, eles geram um melhor pensamento estratégico. O trabalho estratégico fica melhor com qualquer um desses princípios aplicados. Então, vou dar muitos exemplos. E eu vou falar muito aqui sobre o desenvolvimento da estratégia, sobre os bastidores dela, não só sobre ela, sobre como acontece ali no final. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com estratégia, quando a gente ia revisar uma coisa, tipo, ia mostrar para o chefe um trabalho, um planejamento, alguma coisa assim, você levava muito resolvido, escrito, desenhado, os slides bonitinhos. Você já ia, meu, maduro pra caramba. acho que a coisa que mais mudou no, nos últimos anos do jeito que eu trabalho é que, assim, então, sei lá, você tinha 2 semanas para fazer um projeto, para entregar um projeto, você ia gastar 1 semana e meia lapidando a entrega para mostrar ali no final. Uma das coisas que eu mais mudei de trabalhar, pensando em ciclos curtos, foi: eu tenho que mostrar e compartilhar alguma coisa com alguém em 2 dias, se eu tenho 2 semanas, em 1 dia, sabe? Eu preciso ter qualquer rabisco que permita as pessoas contribuir e participar dessa construção. E não é sobre estar pronto e estar perfeito, é o contrário, é sobre como aquilo é uma coisa que convida a colaboração. De novo, outro exemplo é estratégia. A gente sempre pensa em estratégia, ou no imaginário das pessoas, como uma coisa de alguns eleitos, né? Pensa numa torre de marfim, onde uma diretoria se reúne para fazer estratégia e tudo mais, e isso fica descolado da realidade. Então, você faz como? Você precisa aumentar a colaboração, aumentar os pontos de vista e criar maneiras produtivas de que mais gente possa participar para fazer isso, assim, entendeu? Então, outra coisa, você tem que pensar estratégia mais paralelamente à execução. E aí eu acho que é onde separa muito o pensamento de planejamento, né? Planejamento, ele é quase que por princípio anterior à execução. Você planeja para depois executar. Estratégia, você define, pode colocar em prática, volta, ajusta, sabe? Ela permite ser mais paralela à execução. E até falando de estratégia, assim, do lado mais marketing, acho que de todas elas, assim, de todos os pontos, a centralidade do cliente é que acho que é mais natural, assim, para o marketing. Porque marketing sempre foi, por definição, entender o mercado, entender as pessoas, para tentar traduzir aquilo em produtos, em comunicação, em serviço, de maneira que pudesse virar com elas. E acho que no pensamento hoje de centralidade do consumidor, isso leva para níveis muito mais profundos, mas é mais natural, e você precisa fazer de maneira ainda mais radical, assim, sabe? Então, antigamente, eu pensava em desenvolvimento de comunicação, por exemplo, pensava em pré-teste. Você vai, desenvolve uma campanha, aprende, não sei o quê, chega no final, você vai testar o consumidor para ver se dá certo, para ver se pode colocar no ar. Hoje não, você vai fazer isso, você vai permitir esse input do consumidor com mais agilidade. Então você vai fazer um listening quando você está desenvolvendo, você vai colocar e vai fazer um teste AB com uma mídia super pequena para ver qual mensagem funciona melhor, e você vai permitindo mais esse input do consumidor funcionando de maneira atual. Então, na verdade, é quase como você pegar o princípio e falar como isso vira aqui. Um último, assim, tem até a ver com o negócio da apresentação que eu falei, um dos princípios do Manifesto Agile é sobre a diferença entre documentação e produto pronto.
Isso.
Eles falam assim, que você tem que o mais importante é o produto estar pronto e não a documentação. Então, em software, já lembra quando a gente estava falando do Word, antigão aqui? O Word tinha um manual, que era um livro, que ninguém lia, que não tinha valor para o cliente final. Mas ele era parte fundamental dos contratos de desenvolvimento de software. Você só lançava coisas e só colocava no mundo coisas onde você tivesse documentado tudo que está acontecendo ali. Ou seja, você tinha o trabalho de escrever o software e de escrever o livro explicando o software, ou o documento registrando que foi como o desenvolvimento foi feito, assim, entendeu? E eles falaram, não, o mais importante é o produto na rua, não a documentação. A gente vai documentar do jeito que der, do jeito que tiver valor, assim, mas não vou ficar fazendo tudo isso, porque isso atrasa os projetos, assim, entendeu? Então, corta para a estratégia. O tempo que a gente gastava com a apresentação, deixando a apresentação ainda, e como a gente passou a deixar isso muito mais enxuto e direto para todo mundo poder compartilhar. E assim vai, assim. Resumindo, se a pergunta é como a atividade de estratégia pode incorporar princípios ágeis, assim, de todos os jeitos. Todos os princípios podem ser aplicados se você pensar nisso na prática.
É, exato. E acho que um último ponto aqui, talvez uma reflexão, é o seguinte também, né? Quando a gente fala de estratégia, é óbvio que ela é uma coisa menos mutável, né? Você não fica definindo uma estratégia por dia, no sentido de, sei lá, uma estratégia de marca. Você não vai ficar mudando ela todo dia, toda semana, todo mês, no seu princípio maior, né? Na sua visão maior, tudo mais, porque também aí fica uma loucura, fica esquizofrênico, né? Porém, a estratégia, ela é uma coisa que se manifesta na prática. Então, toda vez que você está fazendo uma manifestação prática de qualquer coisa, você está agregando a estratégia de alguma forma. E você tem muitos jeitos de fazer isso, né? você tem uma visão de marca de alguma maneira, para ficar em marketing aqui, ou uma visão de negócio, né? Tanto faz. Você vai experimentando maneiras de entregar melhor, diferente, com mais valor essa estratégia. E isso sim precisa ser rápido. E isso sim muda. E isso sim tem valor de aprendizado. Será que essa atividade está, esse projeto está entregando valor da maneira como a gente imagina, como as métricas que a gente acompanha estão suscitando? Isso sim é um valor que eu acho que o método ágil cria muito, assim, porque a gente tem que experimentar mais formas, estratégia dentro da sua abstração, e de ser uma coisa, claro, mais perene, né, no tempo, que muda menos todo dia, ela precisa de experimentação, e nessa experimentação ela vai evoluindo, você vai entendendo ela um pouquinho melhor, né, acho que a gente entende estratégia com a mão na massa das coisas práticas que vão acontecendo, e isso vai se transformando. Então talvez seja um jeito interessante, assim, também de pensar e de não ficar esquizofrênico, né? Porque você não vai ficar mudando estratégia todo dia. Não faça isso. Não é por aí, né?
E assim, no fim das contas, eu acho que quando você pensa nisso, é muito sobre... Tem decisões em níveis diferentes,
exato,
né? Tipo, tem algumas que você tem uma visão mais, assim... E a implementação e como você vai fazendo ela acontecer, vai sendo dia a dia, ela vai mudando aos poucos, né? Essa coisa de ciclos curtos ou entregas menores, ela vai mudando aos poucos. Ela vai transformando a tua estratégia, essa maior zona, essa geral, assim, mas não é que ela muda de uma vez, assim. Ela vai mudando à medida que você vai aprendendo, entendendo. E às vezes é rápida de uma vez, às vezes precisa dar um acelerão, assim. Mas você tem que gastar menos coisa com as coisas, menos tempo com as coisas grandonas para você ficar menos refratário a querer mudar, sabe?
Sim. E enquanto você tá demorando com essas coisas todas, você tá filosofando, né? Você tá especulando, você tá...
É verdade.
Né, num mundo cognitivo meio doidão, assim, né, cara? Até...
Você tá gravando podcast, né? Você tá gravando podcast.
Assim, você tá especulando sobre Adobe, falando sobre a vida. É isso, cara. Não é muito por aí, né? Tem que avançar. Então é isso, gente. Falamos aqui sobre agilidade como valor e modo de fazer negócio hoje em dia. E, obviamente, temos nosso curso aí, que vai ser muito legal discutir isso com mais tempo, né? Com 8 vezes mais tempo do que temos aqui nesse podcast. Então, vai ser...
E entrando em metodologias. E aí, acho que tem o valor de metodologias como uma coisa concreta, assim, né? Como coisa que você consegue aplicar na vida real e trazer coisas concretas.
Sem dúvida. Então, curtam lá, que vai ser bem legal. E agora a gente vai dar algumas diquinhas para aprofundar aqui. Dicas da semana, então, vamos lá. Como a gente aprofunda essa bagunça toda? O que você tem pra turma aí, Dani?
Cara, eu vou dar uma dica de uma coisa que eu escrevi, na verdade. É um artigo que eu escrevi faz alguns aninhos, pré-pandemia, mas que era muito sobre a minha experiência trabalhando com varejo. Quando eu comecei a trabalhar com varejo, e como era uma maneira de trabalho muito diferente da maneira que eu estava acostumado a trabalhar, enfim, durante muitos anos nas agências fora, assim, de varejo, né? Fora de contas totalmente dedicadas a isso. E, na verdade, o nome do artigo, meu nome é Agile, mas pode me chamar de varejo. Porque como eu via esses 4 princípios de agilidade acontecendo na prática, na dinâmica de uma operação de varejo. Acho que é um bom exemplo, na prática, para a gente enxergar esses princípios acontecendo de maneira diferente no desenvolvimento da estratégia e no desenvolvimento do trabalho, assim, de um trabalho mais abstrato, por um lado, como a gente fala de fazer estratégia, assim, né? Então, acho que é um exemplo legal mostrar essas coisas acontecendo, essas coisas rolando na prática, assim.
Muito bom, muito bom. Recomendo também. A minha dica, ela vai ser um contraponto um pouco a tudo isso que a gente falou. Porque do jeito que a gente falou, parece que é tudo perfeito, né? Que é tudo uma grande maravilha e o Agile vai salvar o mundo. Em parte sim, mas tem um risco. Então, a minha dica é um artigo publicado na Harvard Business Review em abril do ano passado. E ele se chama... Nós levamos o Agile longe demais. E ele é de uma dupla de autores aqui que escreveram aquele livro da Amazon, o Working Backwards, que fala um pouco ali sobre a companhia e tal, né? Como como funciona a Amazon em muitas das suas lógicas, aquela coisa de obsessão do cliente, a gente falou também no episódio sobre isso e tal. E o ponto que eles trazem é bem interessante, que eles falam o seguinte: olha, o Agile é legal, mas se você não conseguir ter a ideia de um produto que gere valor de fato para o cliente e ir trabalhando até chegar nele, o que você está transformando, na verdade, é o seu MVP em um negócio inútil, né? Porque isso é uma confusão muito grande de Agile também, né? Que é essa coisa do MVP. Então, putz, vamos entregar rápido uma coisa mínima. Só que a crítica deles é, às vezes, o mínimo é mínimo demais. E ele não tem valor. E ele é uma coisa que não representa aquilo que você quer que gere valor para o cliente, porque ele é muito pouco, ele é muito longe, ele é muito distante. Então, sem uma visão. Então, o que eles falam é, na verdade, a ideia não é matar o Agile, mas é combinar ele com uma ideia de centralidade no consumidor que consegue enxergar um valor mais completo que aquilo precisa ter e ir trabalhando nesse backwards, como eles falam, de ir chegando lá. O Agile é um jeito de desenvolver isso, mas você não pode tratar o seu mínimo como mínimo demais, porque ele pode ser só uma coisa que realmente não interessa, não gera valor, é inútil, você fez rápido, mas não interessa. Então esse é um contraponto, é uma reflexão importante, assim, porque às vezes o rápido também atropela de um jeito grande demais a qualidade da entrega, e é andar nessa corda bamba talvez seja o grande desafio.
E é engraçado você falar isso, porque eu acho que tem uma coisa que é, quando o Agile cai no comete os mesmos erros ou cai nos mesmos pecados que outras metodologias mais cintura dura cometiam, assim, entendeu? Que é, cumprir os pré-requisitos daquela metodologia passa a se tornar mais importante que a realidade.
É verdade.
Então, o meu exemplo lá do TCC, para aquele trabalho, para aquela nota, era mais importante cumprir aquele checklist do que fazer alguma coisa que tivesse valor prático ou real no final. Por um processo careta waterfall de desenvolvimento de estratégia. É mais importante cumprir os passos do que entregar valor de verdade. E você pode fazer isso também com Agile, entendeu? Cumprir o ritmo e a coisa pode ser mais importante do que fazer o que tem valor de verdade. No fim das contas é, olho no valor, bicho. Olho o que vai fazer diferença, é ali que você tem que estar.
Exatamente. Então, fica a dica aí desse artigo, vou linkar aqui no post. Nós levamos o Agile longe demais. Deixar aí para vocês curtirem, e agora vamos dar tchau. Então a gente convida vocês aí, gente, a acessarem nossas redes sociais, sandbox_ee no Instagram, escreve Sandbox Escola de Estratégia lá no LinkedIn, que a gente coloca bastante coisa também. Pode seguir nossos perfis, né, meu e do Dani também, procura a gente lá. E no podcast, claro, né, rapidamente, de forma ágil, sem pensar, você vai dar 5 estrelas pra gente, segue a gente, recomenda a gente, que você vai entregando muito valor. Você vai entregar valor pra gente, pra sociedade, pros seus amigos.
É a melhor metodologia.
É a melhor metodologia, exatamente. Então, até semana que vem, gente. Valeu.
Turma, obrigado. Valeu.